seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá pessoal, obrigado pela sua audiência, que bom que estamos juntos mais uma vez.
É sempre uma alegria estarmos aqui trazendo orientações importantes para você, sua família e sua comunidade. E você pode participar do nosso programa enviando sugestões.
Para isso, escreva para o e-mail do nosso programa, radio@pastoraldacriança.org.br. Participe!
Viva a vida!
Faz quanto tempo que você não mede a sua pressão, hein? Hoje vamos falar sobre a hipertensão.
Por isso, fique com a gente.
A vida é como um forró, e pra ficar melhor é só entrar na dança. Mas não fique de fora olhando calado.
Não fique aí parado, a vida não é mansa.
Será que é você que passa pela vida ou ela que passa por você de diante dela? Vamos lá!
Beto, você tem pressão alta, baixa ou normal?
Olha, Ana, eu tenho pressão normal. E você?
A minha pressão é sempre controlada, mesmo quando eu estou grávida, que tende a subir. Por isso, eu controlo com alimentação.
A pressão alta ou hipertensão acontece quando a pressão sanguínea, medida várias vezes em consultório médico, é igual ou maior do que 14 por 9.
E olha só, Beto, muita gente que tem pressão alta não se queixa de nada, porque não apresenta sintomas, mas de repente fica sabendo que está com a pressão alta.
Para conversar com a gente sobre a pressão alta, está aqui o Dr. Rodolfo Augusto Alves Pedrão, médico que trabalha em Curitiba, estado do Paraná. Dr. Rodolfo, seja bem-vindo.
Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando com os senhores aqui. Obrigado.
Dr. Rodolfo, devemos sempre aferir, medir a pressão. Como deve ser feito isso?
Para medir a pressão, a gente precisa dar uma relaxada primeiro, estar num ambiente tranquilo, sentado, esperar um pouquinho, daí medir. Se a gente chegar da rua, sentar ali na hora e medir, pode dar um valor alto e a gente acha que a pressão está descontrolada e de fato não está. Então eu acho que o ambiente mais adequado é o ambiente médico de enfermagem, seja no posto de saúde ou seja no médico particular.
O uso excessivo de sal é muito prejudicial, não é, doutor?
O excesso de sal pode ser prejudicial. Para os hipertensos, ele é prejudicial. Então, se os senhores são hipertensos, cuidem do excesso de sal. O alimento já tem sal dentro dele. Então, se puder não colocar o saleiro na mesa para jogar mais ali, é melhor. E, claro, é bom evitar alimentos que tenham muito sal dentro deles mesmos, embutidos, conservas, carne muito temperada, com sal, churrasco, assim, porque pode descontrolar a pressão.
Doutor Rodolfo, nós sabemos que uma das principais consequências da pressão alta pode ser o AVC, acidente vascular cerebral. O AVC atinge mais que tipo de pessoas?
A maioria dos acidentes vasculares cerebrais está relacionada com a hipertensão, que é a pressão alta, o diabetes, colesterol aumentado. Então, como essas situações são mais comuns em idosos, a maioria das pessoas que sofrem acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, são idosos. Os AVCs podem acontecer em jovens também.
Mas, doutor, explica aí o que é de fato um AVC ou derrame, como as pessoas falam.
AVC é uma sigla, né? Que significa acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral quer dizer qualquer problema vascular, seja uma obstrução, um entupimento ou uma ruptura, uma hemorragia, que ocorra com um vaso sanguíneo no cérebro. Existem alguns tipos de AVCs. Pode ser uma isquemia porque entupiu um vaso sanguíneo, pode ser uma hemorragia porque rompeu um vaso sanguíneo na profundidade da cabeça, pode ser uma hemorragia porque rompeu um vaso sanguíneo em um aneurisma, uma dilataçãozinha que por algum motivo existia na artéria, ou numa malformação artério-venosa, que é uma comunicação entre uma artéria e uma veia que pode ocorrer dentro do cérebro. Então existem essas possibilidades para o acidente vascular cerebral.
Doutor, e quais são os principais sintomas de um AVC?
Pode haver tontura, dor de cabeça, náusea, vontade de vomitar, dificuldade de mexer um lado do corpo, pode haver perda de consciência, quer dizer, um desmaio. Então, qualquer mudança aguda, de uma hora para outra, em poucas horas, poucos minutos, que aconteça no funcionamento do cérebro, da mente, na capacidade de mexer os braços, as pernas, ou uma dor de cabeça muito súbita, tudo isso pode ser um AVC. É interessante procurar um atendimento médico.
Dr. Rodolfo, quem está mais sujeito a ter um AVC?
Pacientes que têm pressão alta, hipertensão, diabetes, colesterol alto, pacientes que fumam, que não fazem atividade física de maneira regular e pacientes que têm história familiar de acidente vascular cerebral. Esses são os principais fatores de risco.
E o que fazer quando acontece um AVC, doutor?
Procurar um atendimento médico o mais breve possível, de preferência em serviços grandes, né? Já ir direto para um pronto-socorro grande, não perder tempo num pronto-socorro pequeno, se possível, porque às vezes o recurso lá é limitado e vai ser um caminho a mais para fazer, né?
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
A gente vai dar um tempinho na nossa conversa aqui com o Dr. Rodolfo e vamos agora ouvir atentamente o que a turma do Viva a Vida preparou para o programa de hoje.
O que, que você está escrevendo aí, hein?
Eu tô aqui tentando fazer um cartaz para convidar o povo para ir sábado lá no centro comunitário.
Ah, é? E o que é que vai ter lá?
Nós conseguimos que o pessoal vá lá tirar a pressão das pessoas, pra ver como é que tá.
Tirar a pressão?
Uhum.
Nossa, mas que interessante. Eu vou também.
Uhum.
Sabe que eu não sei como é que anda a minha pressão? Faz tanto tempo que eu não tiro a pressão.
Pois é. Sabia que tem gente aqui na comunidade que nunca mediu a pressão? É por isso que depois, quando passa mal, já não tem mais muito o que fazer.
Mas olha, que ideia legal! Todas as comunidades deviam organizar uma coisa assim, né? Chamar o pessoal do serviço de saúde e medir a pressão do povo da comunidade.
É, vamos ver. Vai ser no sábado. Me ajude aqui a fazer esses cartazes.
Dr. Rodolfo, fale um pouco sobre a recuperação de uma pessoa que teve um AVC.
Dependendo do tipo do AVC, quer dizer, se for uma isquemia ou uma hemorragia, dependendo de onde o AVC atingiu o indivíduo, né, que lugar do sistema nervoso central, a recuperação vai ser mais fácil ou mais difícil. Fisioterapia ajuda para a maior parte dos tipos de AVC. Uma situação que é importante estar sempre atento é que dependendo do tipo de AVC, é que talvez depois do AVC o paciente possa ter um risco maior de engasgar com a comida. Isso aumenta o risco de pneumonia e de morte. Então deve ser procurado médico, tem profissionais que trabalham especificamente com isso, que são os fonoaudiólogos, que trabalham melhorando a fala. Pode ser necessário mudar a consistência da dieta, quer dizer, não dar mais arroz, feijão e água, mas transformar tudo numa papa homogênea, por exemplo.
A pessoa se recupera mesmo e volta a ter uma vida normal?
Depende muito do tipo do AVC, da extensão, da onde pegou, também em qual região do cérebro e de como a pessoa estava antes. O tratamento que ela recebe no AVC, na fase aguda, principalmente nos primeiros 2-3 dias, faz bastante diferença para o futuro. Então daí é importante ficar atento para os sinais precoces do AVC, quer dizer, começar logo a procurar o tratamento médico se há uma suspeita e procurar o tratamento médico, se possível, num lugar bom, que tenha experiência com médicos que sejam experientes, porque isso faz diferença depois.
Doutor, que orientações o senhor tem para evitar que aconteça um AVC?
cuidar da alimentação, fazer atividade física de maneira regular, uma atividade física orientada para o profissional de saúde, para não exagerar e também não ser de menos. Se for hipertenso, cuidar da pressão. Se for diabético, cuidar do diabetes, da glicemia. Se tiver o colesterol alto, cuidar do colesterol. Evitar álcool em excesso, evitar o tabaco de qualquer maneira, totalmente. Procurar ter uma vida ativa e, eventualmente, dependendo do risco da pessoa, pode haver indicação de usar alguns medicamentos para diminuir o risco de AVC. Mas isso é de caso a caso, né?
Muito obrigada, Dr. Rodolfo, pelas explicações e até uma próxima oportunidade.
É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber
Chegou o momento de ouvirmos a palavra da irmã Vera Lúcia Autoé, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Irmã Vera, como é séria essa questão da hipertensão, não é mesmo?
De fato, não é de hoje que estamos ouvindo relatos de casos de pessoas com hipertensão. Precisamos refletir sobre o que podemos fazer para prevenir esse quadro. Uma alimentação saudável, atividade física moderada e hábitos de vida saudáveis ajudam a prevenir. Vamos encher nossa vida de saúde. Um grande abraço a todos vocês, líderes e ouvintes do programa Viva a Vida.
A vida que a gente leva não se pode descuidar. Com a gente leva a vida,
foi a vida que vai nos levar.
Hoje participa também do nosso programa a Vera Lúcia Pereira, coordenadora diocesana da Pastoral da Criança de Manaus, no Amazonas. Que orientações vocês dão às gestantes sobre a importância de manter a pressão arterial controlada, Vera?
A hipertensão, ela é um distúrbio grave. Quando aparece principalmente na gravidez, ela tem que ter cuidados específicos. Os sinais, dores de cabeça com muita frequência, o inchaço nos pés, nas mãos, no rosto. Aparecendo esse sintoma, mesmo não estando com consulta médica marcada, deve procurar o posto de saúde. Muitas vezes é necessário a gestante ficar internada até estabilizar o quadro. E depois é que ela vai para casa. Nós também orientamos com relação à alimentação. Usar muitas frutas e verduras. A gestante ela tem que comer com mais frequência, em menor quantidade mais vezes e ter muita atenção com a quantidade de sal que ela está utilizando naquela alimentação.
Pastoral da Criança.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Atenção, evite fumar. Evite o consumo de bebida alcoólica, controle o seu peso, pratique exercícios físicos e evite o excesso de sal e comidas gordurosas.
Viva a vida!
É o momento de ouvirmos a mensagem do Padre Lauro de Deus no Viva a Vida de hoje.
Meu amigo, minha amiga, a saúde é um dom de Deus. E precisamos cuidar dela. Você precisa cuidar da sua saúde e da saúde daqueles que estão sob os seus cuidados. Portanto, a prevenção é muito importante. Lembre-se daquilo que Jesus disse: "Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância." Eu desejo a você um dia abençoado. Seja muito feliz e até o nosso próximo encontro.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, do céu azul e estrelas pontilhado, teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha tu, quão grande.
E o programa de hoje está terminando. Obrigado pela sua audiência.
Tchau, pessoal, e até o próximo Viva a Vida.
Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.